Esta é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: sou católico, por que devo considerar tornar-me um cristão? Em primeiro lugar, por favor, entenda que não temos a intenção de ofender com as palavras desta resposta. Nós verdadeiramente recebemos perguntas de católicos dizendo: qual a diferença entre católicos e cristãos? Em conversas cara a cara com católicos, já ouvimos literalmente: não sou cristão, sou católico. Para muitos católicos, os termos cristão e protestante são sinônimos. Dito isto, a intenção deste artigo é que os católicos possam estudar o que a Bíblia diz sobre ser um cristão e talvez considerarem que a fé católica não é a melhor representação daquilo que a Bíblia descreve. Como pano de fundo, por favor, leia nosso artigo "O que é um cristão?". Uma distinção chave entre católicos e cristãos é a visão da Bíblia. Os católicos veem a Bíblia como tendo autoridade igual à tradição da Igreja. Os cristãos veem a Bíblia como a suprema autoridade de fé e prática. A pergunta é: como a Bíblia se apresenta? Segundo Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17 nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As Escrituras por si só são suficientes para que o cristão seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Este texto nos diz que as Escrituras não são apenas o começo, ou apenas o básico, ou o alicerce para uma tradição da Igreja mais completa. Ao contrário, as Escrituras são perfeitamente e completamente suficientes para tudo na vida cristã. As Escrituras podem nos ensinar, admoestar, corrigir, treinar e equipar. Os cristãos não negam o valor das tradições da Igreja. Ao contrário, os cristãos apoiam que, para uma tradição da Igreja seja válida, esta deve ser baseada nos claros ensinos das Escrituras e deve estar em total concordância com as Escrituras. Amigo católico, estude a Palavra de Deus por si só. Na Palavra de Deus, você achará a descrição e intenção de Deus para a sua Igreja. Segundo Timóteo capítulo 2, verso 15, declara: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A segunda diferença básica entre os católicos e os cristãos bíblicos é a compreensão de como podemos chegar a Deus. Os católicos têm a tendência de chegar a Deus através de intermediários, como Maria ou outros santos. Os cristãos chegam diretamente a Deus, orando a ninguém que não seja o próprio Deus. A Bíblia proclama que nós podemos chegar ao trono de Deus com confiança. Hebreus capítulo 4, verso 16. A Bíblia é perfeitamente clara ao dizer que Deus deseja que oremos a Ele, que tenhamos comunicação com Ele, que peçamos a Ele as coisas das quais precisamos. Filipenses capítulo 4, verso 6. Mateus capítulo 7, verso 7 e 8. 1 João capítulo 5, versos 14 e 15. Não há necessidade de mediadores ou intermediários, pois Cristo é nosso único mediador. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. E tanto Cristo como o Espírito Santo já estão intercedendo em nosso favor. Romanos capítulo 8, versos 26 e 27 e Hebreus capítulo 7, versículo 25. Amigo católico, Deus ama você intimamente e deixou uma porta aberta para comunicação direta através de Jesus. A diferença mais importante entre os católicos e os cristãos bíblicos está na questão da salvação. Os católicos veem a salvação quase completamente como um processo, enquanto os cristãos veem a salvação tanto como algo completo quanto como um processo. Os católicos se veem como sendo salvos, enquanto os cristãos se veem como tendo sido salvos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2 nos diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. As palavras santificados e santos vêm do mesmo radical grego. Este verso declara que os cristãos são tanto santificados quanto santos. A palavra apresenta a salvação como um presente que é recebido no momento em que a pessoa coloca sua fé em Jesus Cristo como Salvador. João, capítulo 3, verso 16. Quando alguém recebe a Cristo como Salvador, esta pessoa está justificada, declarada justa, Romanos capítulo 5, verso 9, redimida, resgatada da escravidão do pecado, 1 Pedro capítulo 1, verso 18, reconciliada, alcançando paz com Deus, Romanos capítulo 5, verso 1, santificada, separada para os propósitos de Deus, 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, e nascida de novo como uma nova criatura, 1 Pedro capítulo 1, verso 23, e 2 aos Coríntios capítulo 5, verso 17. Cada uma dessas coisas é fato consumado no momento da salvação. Os cristãos são chamados a viver na prática, chamados a serem santos, o que é verdadeiro, santificados. O ponto de vista católico é que a salvação é recebida pela fé, mas então deve ser mantida por boas obras e participação nos sacramentos. Os cristãos bíblicos não negam a importância das boas obras ou que Cristo nos chama a observar as ordenanças em memória dele e em obediência a ele. A diferença é que os cristãos veem estas coisas como resultado da salvação, não como requisitos para a salvação ou meios para se manter a salvação. A salvação é uma obra alcançada, comprada pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo. 1 João capítulo 2, verso 2. Deus oferece a nós salvação e garantia da salvação porque o sacrifício de Jesus foi totalmente, completamente e perfeitamente suficiente. Se recebermos o precioso presente de Deus da salvação, podemos saber que somos salvos. 1 João capítulo 5, verso 13 declara: Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome de Jesus Cristo, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Podemos saber que temos vida eterna e que podemos ter certeza da nossa salvação por causa da grandeza do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo não precisa ser novamente oferecido ou novamente apresentado. Hebreus capítulo 7, versículo 27 diz que não necessitasse como sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Hebreus capítulo 10, verso 10 declara: Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. 1 Pedro capítulo 3, verso 18 exclama: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. O sacrifício de Cristo, feito uma vez por todas, foi absolutamente e perfeitamente suficiente. Jesus declarou na cruz: Está consumado. João, capítulo 19, versículo 30. O sacrifício expiatório de Jesus foi o pagamento completo por todos os nossos pecados. 1 João capítulo 2, verso 2. Como resultado, todos os nossos pecados estão perdoados e a nós é prometida vida eterna no céu, no momento em que recebemos o presente que Deus oferece a nós, salvação através de Jesus Cristo. João capítulo 3, verso 16. Amigo católico, você deseja esta grande salvação? Hebreus capítulo 2, verso 6. Se deseja, tudo o que precisa fazer é receber. João, capítulo 1, verso 12. Através da fé, Romanos, capítulo 5, verso 1. Deus nos ama e nos oferece salvação como um presente. João, capítulo 3, verso 16. Se recebermos sua graça pela fé, temos salvação como nossa eterna posse. Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Uma vez salvos, nada pode nos separar do seu amor. Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. Nada pode nos arrancar de sua mão. João capítulo 10, versos 28 e 29. Se você deseja esta salvação, se você deseja ter todos os pecados perdoados, se você deseja ter certeza da salvação, se você deseja acesso direto ao Deus que o ama, receba e é seu. Esta é a salvação que Jesus providenciou ao morrer e que Deus oferece como um presente. Se você recebeu Jesus como Salvador pela fé, por causa do que leu aqui hoje, por favor, informe-nos clicando no link abaixo, Aceitei Cristo Hoje. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo, amigo católico, à vida cristã. Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.